Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o terceiro bloco do programa de hoje, Plug 700.
Número 154.
Número 154. O Luiz virou maníaco para dar o número agora, né? E, bem, você sabe, mais uma vez, a gente passa o e-mail para você, o info@radioeldorado.com.br, é o nosso endereço para o qual você pode mandar suas dúvidas, suas dicas, fazendo, por exemplo, como o Wesley Ciaba fez, ele é de Passos, viu, Perucci?
Passos, perto de Passos, Furnas.
Pois é, ele ouve o nosso programa pela internet e pela página do Moacir. Ou não entendi se é pela internet e pela página, ou é através da página do Moacir que ele ouve. De qualquer forma, ele diz que tá dando aqui duas dicas, na verdade. Uma que é um serviço de hospedagem gratuita para usuários terem mais um meio de conhecer a informática. O endereço é pjsb.fastspace, Fastspace, né? É F-A-S-T, espace, S-P-A. C.bis. Agora tem uma outra. Esse bis é com Z no final, tá? Agora tem uma outra dica interessante dada por ele.
É bis de business, né?
É bis de business. E uma outra dica interessante dada por ele, que é uma dica de um site eu visitei o site, achei bastante curioso, no mínimo. É um site que descobre quantos segundos faltam para você morrer. É uma coisa absolutamente...
E faz a contagem regressiva,
por acaso? Assim, e ela tem um fundo, é um site, na realidade, que tem essa brincadeira, né? Obviamente não dá para fazer essa previsão via computador, mas ela tem um fundo, vamos dizer assim, didático, científico, né? Baseado em algumas perguntas que o site te faz, obviamente a data do seu nascimento, se você é fumante ou não, e qual o seu índice de massa corpórea. No caso do índice de massa corpórea, tem até uma calculadorazinha para fazer
qual é a tua altura, qual é teu peso e
faz como é que é a história? Você pega a altura e divide pelo peso ao quadrado ou vice-versa?
Não, é altura ao quadrado.
Altura ao quadrado. Então eu pego o peso e divide pela altura ao quadrado.
Isso.
E aí dá um índice. Só que é bom você fazer esse cálculo à parte, porque a maquininha que tem lá pede a altura em pés e o peso em libras. Então,
melhor que
você saiba com quantos pés de altura você tem, quantas libras de peso você, de massa, né, você tem, então é melhor fazer a parte esse cálculo. Mas enfim, você informa o seu índice de massa corpórea, se você é fumante ou não, e a data do nascimento, e imediatamente acionando aí o Death Clock, que é o relógio da morte, olha que coisa fúnebre, né? Ele te mostra numa telinha à parte quantos segundos. E o detalhe, começa uma contagem regressiva, né? Uma coisa bem intimidatória, né? O endereço é...
Qual é o endereço?
É www.deathclock.com. Death Clock é a palavra morte em inglês, né? D-E-A-T-H, emendado com a palavra relógio, também em inglês, que é C-L-O-C-K.
Relógio de parede, né?
É, relógio de parede. Certo. Death Clock, tá?
E vamos agora num outro site bem menos macabro, né? Se você entrar em www.sempitoshiba.com.br e clicar no link Informática, você poderá conferir toda a linha de produtos da Sempitoshiba Informática. Notebook, uma variedade enorme de desktop, tanto STI quanto Lince, servidores para pequenas e médias empresas, copiadoras, projetores, pocket PC, impressoras térmicas. Depois de conhecer esses equipamentos, vai ser difícil lembrar de informática e não lembrar da Sempitoshiba. Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempitoshiba.
Eu tenho aqui também uma dúvida do ouvinte Fernando Oliveira, aqui de São Paulo mesmo. E é o seguinte, diz ele que tem uma coleção enorme de músicas no formato MP3, chegando a casa aí, uma ordem de talvez algumas centenas de gigabytes, olha só. Música pra caramba ele deve
ter. Então essa coleção deve estar em CD?
CD, exatamente. É referente justamente a essa dúvida, ao armazenamento, a dúvida dele. Ele diz que preza muito essa coleção, uma coleção bastante completa, com músicas aí desde 1910, coisas desse tipo. E obviamente, é claro, ele quer preservar todo esse acervo que ele tem em formato MP3. E gravou, né? essas músicas devidamente catalogadas em CDs e tudo mais. Ele quer saber justamente até que ponto pode-se confiar nessa gravação, porque parece que um ou outro CD mais antigo que ele pegou começou a apresentar erro de leitura, coisa que não acontecia na época em que ele efetuou a gravação.
Pois é, é a mesma coisa que eu estava discutindo agora no intervalo com o Thales sobre o armazenamento das fotos, né? Antigamente, as fotos normais reveladas em papel, você se lembra quando o cara não usava fixador suficiente e ficava aquele amarelado que a foto ia perdendo?
Ia sumindo.
Ia desaparecendo, né? Agora, hoje o pessoal grava foto em CD, né? Agora, o CD é confiável?
Olha, Pierre, essa é uma ótima pergunta. Vale para música, vale para fotografia, vale para qualquer tipo de arquivo digital.
Para dados, né?
Dados. Tu que está digitalizado, você pode gravar. Os CDs são confiáveis. Você comprar um CD de boa qualidade e guardá-lo longe do calor, da umidade, principalmente, ele vai durar uns bons anos, provavelmente 20 anos.
Certo.
O problema, Tarcísio, é que o leitor de CD é que tem vida limitada. Se vocês pensarem um pouco, CD ainda a gente está usando, uhum. Mas quase todo mundo já está gravando DVD.
Tá.
Porque barateou muito, barateou. A mídia está muito barata e hoje, o gravador é barato.
Hoje praticamente é padrão você comprar um computador, em vez dele vir, claro, com um gravador de CD, ele vem com um gravador de DVD, né?
Então, daqui a alguns poucos anos, nós vamos gravar tudo, não mais numa mídia ótica, como CD ou DVD. Nós vamos gravar tudo em estado sólido.
Tipo pendrive.
Um pendrive. Vai ser tudo em estado sólido. É barato, é rápido, não gera calor, não tem mecânica, nada rodando. Uhum. Então são muito estáveis. E aí o que vai acontecer com os leitores de CD e DVD? Vão cair em desuso.
Claro.
Dentro de 15 anos, muito provavelmente, você não vai ter mais o leitor de CD e DVD. Ora, na minha casa aconteceu uma coisa curiosa. Os meus inúmeros filhos.
Deixa eu explicar uma coisa. O Thales tem trigêmeos. E são trigêmeos assim, não são univitelinos.
Não.
Portanto, é uma variedade enorme de personalidades. São umas figuras. Né?
Eles detonaram o meu. Como é que chama? VHS. Então, eu tenho um monte de fitas, inclusive deles, que eu não consigo mais ler. Aí eu falei, bom, vou comprar um novo. Mas custa caro demais, e consertar é impraticável.
E é isso que você ainda tem a oportunidade de comprar um novo.
Pois é, daqui a pouco não tem
mais. Vamos supor que o valor dessas fitas realmente fosse uma coisa inestimável, que valesse a pena. Ah, eu vou comprar e tudo bem, vou arranjar dinheiro, vou comprar para recuperar isso. Exato. E até passar isso para DVD,
exatamente,
por exemplo. Mas vou citar agora até um outro exemplo. Outro dia, remexendo nas coisas lá em casa, eu achei algumas caixas com dados gravados naquele disquete, Perluíde.
De papel?
Aquele de papel, de envelope ainda, aquele de
5 e 1 quarto,
5 polegadas e 1 quarto. Onde eu encontro um lugar para ler isso? Quer dizer, mesmo que eu queira comprar...
Interlagos, Museu do Computador,
www.lacovale. Exatamente. Mas você vê, às vezes, né? Quer dizer, você nem sequer tem mais a oportunidade de recuperar aqueles dados.
Você não tem mais
o
leitor.
Estão lá lacrados, não tem mais o leitor.
Isso é o problema do mundo digital. Não temos a interface para ler dígitos.
Certo. E inclusive, o problema do mundo digital é que ficou tão fácil produzir coisas, exatamente, que o volume de coisas a serem armazenadas e arquivadas ficou uma coisa assim gigantesca.
É isso mesmo. Então, para responder a dúvida do leitor, assim, o importante é que você fique atualizado com relação à sua mídia e o seu leitor. Então, todo esse material que está em CD, DVD, vai ser transferido para uma mídia mais moderna, mídia de estado sólido.
Certo.
Daqui a 10 anos ou 15 anos, as mídias de estado sólido também vão ser superadas.
Provavelmente.
Nós vamos ter uma mídia
outra tecnologia,
quântica,
por exemplo.
Uma coisa assim. E é assim sucessivamente. O que eu gosto de mexer com os meus alunos, quando eles reclamam disso, é: se você quer fazer uma coisa bem permanente, que dure muito, faça em pedra.
Sim.
Uma pirâmide, um cinzel, um martelo.
Uma segunda opção seria em papel, né? Copie para o papel.
O papel também é bom.
Você acredita que havia, nem sei se existe mais, mas havia um software, você lembra disso, Peludi? Era um software que transformava arquivos em papel. mas dentro de uma codificação.
Sim, 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 sim.
Era uma cópia de músicas em papel que você tirava.
Você fazia o seguinte: ele marcava num pedaço de papel uma série de pontos e linhas absolutamente sem nexo. Era uma codificação. Porém, passando aquilo num scanner, o computador lia. Então ele digitalizava, na realidade você fazia uma digitalização de dados em papel.
De uma música, por exemplo. Qualquer tipo de arquivo poderia ser passado para o papel. Então era uma forma de você preservar o seu arquivo em papel. Quer dizer, que ainda, fora, tirando a pedra, né? Talvez seja bastante estável.
O papel dura 500 anos. Aliás, olha só, lembrei de uma coisa curiosa. Os leitores vão ficar surpresos. Quando é que surgiram as primeiras imagens digitais? A gente sempre pensa que é uma coisa recente. Em 1920, ingleses e americanos mandavam imagens digitalizadas, claro que era um processo analógico, pelo cabo submarino, que ia de Londres para os Estados Unidos. Londres, certo. Nova York.
O FBI tinha um processo de imagens de criminosos, fotos de criminosos, que eram mandadas por telefone. Isso em 1930, na época do Hoover, dos intocáveis. Os jornais usavam isso.
Telefoto.
Agora, você acredita que eu mandei o meu primeiro fax da vida em 1965?
O que era isso?
Era um fax, um termofax, chamava termofax.
Grande, né?
Grande. Uma transmissão de uma imagem durava 20 minutos, uma coisa assim impressionante. Mas aí que está, justamente, a tecnologia é antiga. A ideia, o conceito. O que é novo são as técnicas. Por exemplo, HD. O Vale tem lá no Museu do Computador um HD que pesa meia tonelada. Quer dizer, a ideia do HD
já existia. Eu entrei lá e pensei que fosse um motor de Brasília, né? O tamanho do bicho.
Olha, o Vale, o Museu do Vale é uma coisa que vale a pena ser visitado.
Mas é uma coisa impressionante. Por falar em visitar...
Mas voltando ao seu curso...
Por falar em visitar, alguém poderia visitar a tua escola, se alguém estiver interessado?
Como é que faz para chegar lá?
A escola fica na Pedroso de Moraes, ali em Pinheiros.
Então, para ouvintes que não estão aqui na cidade de São Paulo, a Pedroso de Moraes é uma avenida relativamente conhecida aqui da cidade de São Paulo.
No bairro de Pinheiros.
Isso, no bairro de Pinheiros.
Entre Pinheiros e Vila Madalena, né?
Isso. Ela liga ali aquela, mais ou menos, ela passa pela Praça Pan-Americana, deságua ali na Avenida Rebouças, não é isso?
Exatamente. Termina na Rebouças.
Termina na Rebouças.
E a gente está no quarteirão exatamente antes da Rebouças, número 99.
Full frame.
E uma das coisas que a gente fez na escola é que uma sala é aberta para o público. Então, quem chega na escola vai tomar um café e passa pela sala de aula. Então, as pessoas podem assistir a aula. Fica lá, olha, pergunta, porque eu acho que é um estímulo legal. Está tendo uma aula de iluminação de estúdio, que é um dos cursos que a gente tem. Ora, quem está na secretaria fazendo matrícula, se inteirando de alguma coisa, assiste parte da aula. Se quiser participar, entra.
E hoje, basicamente, vocês têm cursos voltados para fotografia digital, mas basicamente fotografia. Ou há outro tipo de curso?
Basicamente fotografia.
Alguma intenção de algum outro tipo de curso?
Olha, a gente temos vários planos. A gente tem os cursos, eu divido em fumaça e coisas.
Certo.
Fumaça, vocês imaginam.
Os projetos, as coisas que estão por vir.
As histórias, a semiótica. E as coisas, que é a fotografia, faz ali, põe ali, tira do computador. Mas a gente quer desenvolver outros projetos. Por exemplo, a gente tem assim, o desejo de ter cursos de cultura e tecnologia.
Ah, interessante.
Então, imagine que você possa, num determinado período, durante algumas horas, os cursos não podem ser muito extensos, oferecer a oportunidade da pessoa entender o que é computação, como vocês fazem aqui. O que é computação? O que é computável? O que um computador faz, o outro também faz. Só que demora mais tempo. Então, assim, está dentro dos nossos projetos esse tipo de enfoque também. Não é só fotografia. São ideias ligadas à imagem e à computação.
E talvez evoluindo no futuro até para a área de vídeo, para coisas...
Cinema, Pia. Tem uma demanda enorme para cinema.
Para cinema, né?
Que a gente, em São Paulo... No Brasil, cinema é muito complicado, porque é muito caro.
Agora você vê, por exemplo, na parte cultural e cinema, uma coisa que é, que é, que eu já fiz essa experiência fantástica, é passar o filme, não criar o filme. Passar um filme e depois
discutir
em cima daquele filme, discutir todos os aspectos possíveis e imagináveis.
Todos aqueles que a gente é capaz. Qual o filme que você sugere? O que vocês gostariam que a gente discutisse lá?
Tem vários.
O primeiro que eu quero...
É difícil escolher.
O primeiro que eu quero passar é um filme que eu gosto muito, que você já viu. Tarcísio, eu não tenho certeza. Que é Il Gatto Pardo.
Agora eu vou contar uma história.
Você viu esse?
Il Gatto Pardo, não só eu assisti, é o Burt Lancaster, que faz o papel do conde, né? Lá do príncipe, aliás, né? Que é um astrônomo amador, você sabe que ele tem telescópio.
Exatamente.
E tem um padre...
Eu sei.
Um padre que chama, na vida real, lá não, mas na vida real, aquele padre é o Giuseppe Piazzi, que eu sou Pierluigi Piazzi, é um longínquo parente que descobriu o planetoide Ceres em 1º de janeiro de 1801. Planetoide esse, maior que Plutão, por isso que foi um dos responsáveis pela desqualificação de Plutão. Pela queda de Plutão do Olimpo dos planetas, né?
Esse é um filme tão interessante que é um dos que a gente quer passar lá para discutir. Il Gatto Pardo.
Il Gatto Pardo. Onde ele tem uma frase fantástica. É preciso mudar para que tudo continue na mesma.
Exatamente. Isso é tão comum, né?
Quando perguntaram a ele, mas como, você está se aliando com Garibaldi, que está querendo derrubar a monarquia Bourbon? Falou, é necessário mudar para que tudo continue na mesma.
Isso aqui é a sabedoria
do PMDB, né?
Então, lá na Pedroso, voltando um pouquinho, Thales, na Pedroso
número 99. Moraes,
número 99, o site é www.fullframe.com.br. Então, você aí que estiver interessado em se aprofundar ou até aprender o básico sobre fotografia digital...
Quem quer conversar, quem quer dar uma olhada, também é legal ir
legal.
Lá. Sempre tem gente, sempre tem conversa.
Tem cursos que estão acontecendo agora lá.
Agora tem fotografia digital, iluminação de estúdio. Vai ter um curso de fotografia de moda muito interessante, dado pelo Ângelo Pastorello, que vai começar agora. Então tem vários cursos. No site tem várias datas já engatilhadas.
Beleza. Então aí, gente. Tivemos o imenso prazer conversar aqui com o Thales Trigo, professor Thales Trigo, e esperamos contar outras vezes com a sua presença aqui.
É um prazer.
Esclarecendo aí um pouco desses mistérios do mundo da fotografia digital aqui para os nossos ouvintes.
Obrigado, Tarcísio. Obrigado, Pierre. Sempre que eu for convidado, eu venho com prazer.
Bom, e nós vamos visitar você também.
Com certeza.
Sabe que lá nós temos uma coisa assim, troca de ideia. Traga uma e saia com duas.
Você sai no lucro. Chega com uma, sai com duas. É isso aí, gente. Encerramos com isso mais esse programa Plug 700. Agradecemos imensamente a sua audiência e contamos com a sua audiência no próximo. Até logo, a todos.
No número 155. Eu sou Maria. Eu
já fissurado em números.
Tá ok.
Até logo a todos.
Até a próxima.
O Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.